Olá, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a um novo episódio do TitanCast. E hoje temos aqui eu, Natália.
E eu, Carol.
E vamos falar sobre o capítulo 134.
Com algum atraso.
É, nós estamos chegando nos 45 do segundo tempo, mas a gente está fazendo, então vocês não podem reclamar.
É aquela história do antes tarde do que mais tarde.
É, exatamente. Porque, como sempre, né, o universo conspira contra mim. Eu juro que eu tentei marcar várias coisas para gravar, não só esse episódio, mas outros também várias vezes, e nunca dava certo. Então, o problema claramente sou eu, porque eu tô trazendo azar para todo mundo. Porque é surpreendente que toda vida que eu tento marcar alguma coisa com alguma pessoa para gravar, a pessoa some. Acontece cara, alguma coisa cara, de inusitada, não, que a pessoa não podia prever. Tipo, enfim.
A vida adulta é um problema. Essa é a questão. O problema é que a gente, tipo, nós somos adultas e a gente lida com pessoas adultas e ninguém tem tempo pra nada, gente. A vida adulta é um inferno.
Mas,
eu queria estar fazendo isso quando eu tinha 15 anos.
A vida adulta é muito complicada. Mas enfim, hoje nós temos outro capítulo cheio de dor e sofrimento e muitas páginas. Muito bonitas, se devem ter dado um trabalho enorme para se desenhar.
Me lembrou essas tomadas de cima, assim, que tinham muita gente. Me lembrou muito o Vinland, que tem umas cenas assim de cima, né? Tipo aquele monte de gente na guerra. Achei bem parecido.
Já esperem que esse frame seja estático, tá? Porque desenhar isso numa figura estática já é um inferno. Animar isso é inimaginável. O pessoal da Mapa chorando ali. Lá no...
Todo capítulo o pessoal da Mapa chora.
Sim. Só espero que a gente não chore vendo o resultado do pessoal da Mapa. Mas esse é assunto para outro momento.
Forças dos animadores da Mapa.
Quando a gente tá gravando aqui, faltam 10 dias pra estrear a quarta temporada. Quem está ansioso?
Eu tô ansiosa pra saber qual vai ser o horário que vai sair. Se vai ficar domingo na hora do almoço ou domingo à noite. Tô bem curiosa.
Acho que vai ser domingo à tarde.
Ah, eu gostava daquele horário à noite.
Não sei, cara. Eu não gostava daquele horário à noite.
É porque você dorme cedo.
Apesar de que eu estou indo dormir mais tarde. Mas enfim... Estamos vagando.
Como sempre.
O capítulo se chama Nas Profundezas do Desespero.
Fofo. Um nome agradável, um nome que faz jus a tudo que a gente viu no capítulo.
Tem uma teoria, aliás, falando assim no nome, foi um fã japonês que fez essa teoria de que os últimos capítulos iam fazer referência aos primeiros capítulos. Só que na ordem crescente e decrescente, né? Tipo, esse aqui faria referência ao capítulo 5, que é alguma coisa de desespero também, o capítulo 5. Eu até vou procurar. Uma fraca luz em meio ao desespero, o nome do capítulo 5. Que é que tem a cena que tá tendo ataque à Trosh, né? E o povo tá desesperado, tentando fugir da cidade e fica a carroça lá presa. E aparece a Mikasa pra salvar.
Caramba, isso tudo acontece no capítulo 5. Ah, é porque eu tô pensando no anime, mas o mangá é contado em ordem diferente, né?
É, o mangá é contado em ordem diferente. E é tipo, esse negócio de momento de desespero e vem um herói salvador e criança aponta, que no caso era Luiz, né, no capítulo 5. Finada Luiz.
Sim. Igual aquele meme. Esqueci como é que é o nome, acho que é uma namorada louca. Ela era igualzinha. Atrás de mim em casa o tempo todo, stalkeando.
Aí se fazer referência ao capítulo 4, que se chama Primeira Palha. Então, tipo, ele seria a última. Mas esperar pra ver. Eu acho que é o estimado também pelo pessoal, que vai acabar com 138. Eu fico bem preocupada. Eu tenho esperança de que vá durar um pouco mais do que isso, porque eu acho que um outro volume seria bem necessário, na verdade, para amarrar direitinho o capítulo. Mas vocês veem o plot delas se resolvendo em 4 capítulos? Não!
Eu não vejo o plot de nenhum personagem se resolvendo em 4 capítulos.
É. Apesar de que acontecem muitas coisas nos capítulos. Pois é. Voltando a falar do 134, a gente já começa com uma visão da Historia que estava sumida e ela está tendo o bebê. Está dando à luz. Pobrezinha, está chorando.
Essa cena parece muito parto de novela das seis. Aquele monte de parteira, a mulher sofrendo porque não tinha nenhuma outra opção que não sofrer e tal. E parece, eu só lembrava daquelas novelas das seis.
O fazendeiro lá no canto, rezando. Pai. E ela, de certa, questionando todo o motivo da vida dela estar ali. Enfim, pesado. Eu acho que esse capítulo teve muita esse negócio de mães também. Sim, porque teve o imaginário, começa com essa parte da história, teve o foco no bebê, na mãe do bebê, teve a Karina, o Ryan, então é uma temática que se repete muito assim, no capítulo, e depois a gente vai falar melhor, mas também faz ligação com o que o pai da Sasha falava particularmente sobre as crianças, né? Que as crianças são inocentes, que elas não deviam pagar pelos erros dos adultos, que os adultos que erraram e tal, e não é justo que as crianças paguem por isso. Que é, depois a gente vai trabalhar melhor esse assunto, mas eu já queria introduzir com essa temática, que é a temática do capítulo para mim.
E a gente vê essa cena do nascimento provável nascimento da criança da história, intercalada com a morte de um monte de gente, porque a gente começa a ver cenas que parecem ser no mundo todo, né? Porque parecem ter pessoas de etnias diferentes aqui. E as pessoas todas sendo massacradas pelos titãs que não estão felizes, né? Porque você vê que tem um foco num colossal hashtag chateado. Porque são não tá, eles não tem raciocínio, né? Então, assim, é como se eles estivessem meio que sem vida fazendo aquilo. E se algum deles tem algum esquício de raciocínio, porque a gente sabe que tem alguns que tem algum nível de consciência e tal, eles com certeza não estão felizes destruindo o mundo, né?
Pois é, eles são pessoas também, cada um daqueles colossal sendo usados para matar outras pessoas.
Outras pessoas.
Muito agradável isso.
Essas são cenas horríveis, né?
Eu gostei muito que o capítulo já começa com isso, porque tinha a teoria de que o estrondo só estava acontecendo em Marley e de que eles iam conseguir parar o Eren em Marley, aí só Marley seria destruído e o resto do mundo ia ficar de boas e assim o mundo ia meio que ficar em paz com os Eldianos, ia ser mais fácil de negociar e tal. Só que já começando com o capítulo assim, a gente já fica provado de que o mundo todo está sendo destruído, não é só Marley.
Sim.
Inclusive, a população de Marley representa mais uma coisa mais europeia, né, onde eles vivem lá. Eu gostei que. Achei curioso que o país do Onion Kopon, que é um país de pessoas negras, tá com a cara da Inglaterra, da Revolução Industrial. Curioso. E tem o país lá que representa o Japão, que é o Rizuru. Que também tinha aquele negócio, né, de que a Mikasa ia voltar para a teoria do pessoal de que a Mikasa
Ia ser rainha lá e tal.
ser rainha de Rizuru, né? Mas Rizuru vai estar todo esmagado também agora, quando acabar isso. Então, rainha de quê, né, gente? Então.
Pois é, e é mais uma vez a gente falando a mesma coisa que a galera diz que. Ah, não, mas o Eren vai ressuscitar todo mundo. Cara, mas assim, as cidades estão sendo destruídas, está tudo sendo destruído, no, mesmo que a pessoa tenha essa teoria. Que no final ele vai voltar no tempo. Ou que através dos caminhos ele pode ressuscitar as pessoas e tal, as pessoas não vão ter aonde viver porque tudo foi destruído. Então, assim, não
É.
tem volta.
Não tem uma possibilidade de tudo acabar bem, infelizmente.
Sim.
E eu vi gente reclamando que ele estava perdendo páginas demais e mostrando estrondo, sendo que já tinha mostrado em capítulos anteriores. Só que eu não concordo, justamente porque nesse capítulo em específico, ele finalmente mostrou em outras partes do mundo. Tipo, não tem mais como usar esse argumento de que o estrondo está acontecendo só em Marley. E que ia
Tá,
ficar tudo bem, lá.
eu acho que nunca é demais mostrar isso, porque A galera acha que o sofrimento não tá acontecendo. Então, por mim, todo capítulo tem que ter, sim, uma cota de gente sendo pisoteada. Para as pessoas verem que aquilo ali tá acontecendo e que as pessoas estão sofrendo e morrendo.
Pois é, eu vi gente falando que a cena do bebê foi muito coisa barata, que ela não se importou com a morte do bebê, que já porque não conhecia, que era só pessoas aleatórias. E, gente, eu não concordo com isso. Eu não acho que você tem que conhecer todos os personagens para você se importar com a morte deles. Tipo, pelo amor de Deus, gente, cadê a empatia de vocês?
Eu ia falar isso, tem um traço de psicopatia na pessoa que acha ok um bebê morrer só porque ela não conhece o bebê. Mas tudo bem, eu não vou nem entrar nesse mérito. Essa questão do fandom eu não vou nem responder. Que é surreal demais.
A intenção dessas mortes, só por serem brutais dessa forma, já é pra te causar um desconforto, já é pra te fazer pensar. Você não precisa só ver gente que você conhece morrendo pra ter empatia por uma morte horrível.
E é o mesmo fandom que achou horrível a morte daquela criança meio-dia lá, que eu esqueci o nome, que morreu uns capítulos atrás aí. Esse aí mesmo. A galera, no capítulo que essa criança morreu, foi um dramalhão. Não tô dizendo que não foi triste, mas assim, nossa, meu Deus, que sofrimento, a criança morreu. Sendo que lá atrás o Udo tinha morrido e ninguém se importou. Beleza. Aí morreu esse molequinho aí todo mundo achou muito, muito triste, muito pesado, só porque o molequinho tinha tido algum contato, alguma relação de amizade, entre aspas, com o Eren. Aí agora mais um monte de gente pisoteada. Ah, não, isso aí eu não me importo, não. É seletivo, né?
Sim. E eu também gostaria de falar outra coisa de visual, de representação e tal, de simbolismo, é que os titãs estão vindo junto do nascer do sol, lá no país de Hizuru. Por acaso também o Japão é a terra do sol nascente, mas o sol também, o simbolismo dele é de que um novo dia, esperanças e tal. E ele tá, esse nascer do sol tá vindo cheio de titãs, matando todo mundo. Muito agradável. E que eu queria falar que o sol se põe do lado, nasce e se põe do lado contrário lá no, em Shingeki.
O mapa é o contrário.
É porque o mapa é o contrário. É justamente esse simbolismo do sol que traz desespero, tá trazendo desespero, que normalmente é usado para esperança, e também o simbolismo do bebê, que também normalmente é usado como símbolo de esperança, de tempos melhores e tal, e aqui está sendo
usado como mais desespero.
Mais desespero. E
E
é
também
uma.
como uma, pelo menos eu entendi, também como uma representação, tipo, da questão do bebê da história, né? Ela dando à luz enquanto um bebê morre em outro lugar. Um bebê não, um monte de gente, mas assim, ele faz bem esse link entre a vida e a morte, né?
Uhum. Eu vi já a gente falando que, com teoria de tipo, a mãe morreu para proteger esse bebê aqui, então a história vai. Então vai ser o contrário, vai ser a mesma coisa com a história, vai ser o contrário com a história. Eu vi gente fazendo teorias assim. Eu não sei se eu acredito bem nisso. Eu acho que eles estão fazendo mais contrapartidas. Porque, tipo, a história nunca quis esse filho que ela tá tendo.
Eu entendi como essa questão mesmo que eu falei, de enquanto um nasce, o outro morre. Ou também, como mostrando esse momento que eles erguem a criança, assim, né? Como se fosse uma representação de que lá em Paradis a história estaria dando à luz, assim. Eu interpretei dessa forma.
Sim, é uma interpretação válida também, eu também concordo, porque é bem legal esse contraste que, tipo, enquanto aquela mãe tá. A mãe e esse filho estão morrendo, a história tá lá tendo um filho. Só que dá pra fazer extrapolar também isso de várias formas. Não. Tem essa página dupla das pessoas na beira do precipício tentando escolher se elas morrem pulando do precipício ou morrem esmagada por titãs.
Pisoteadas,
E detalhe que se vocês derem zoom nessa página e ficarem olhando para todas essas pessoinhas, vocês vão encontrar o Pennywise do filme It, o mais recente, a versão mais recente, e o Wolverine.
Cara, sério. Se eu fosse o Isayama, eu teria zoado todas as pessoas. Todo mundo seria
um personagem. Eu fiquei muito frustrada que ele não colocou o Wally, de onde está o Wally. Que tem aquelas páginas que...
Uhum.
É cheio de personagens, cheio de coisa, e você tem que achar o Wally no meio. Ele devia ter Sim. colocado o Wally. Como você não pensou nisso?
Ou, na verdade, está aí e ninguém achou o Wally até agora. Reflita.
É uma possibilidade. Vou até procurar depois.
Com a qualidade que tá na internet, não dá pra ver nada. Eu acho que vai ser só no...
Eu vou ver depois, as que eu baixei. Pois é, aí essa multidão de pessoas, no caso, esses aí são em Marley. Inclusive, essa mãe e esse bebê são pessoas que o Eren viu quando ele tava em Marley. É, quando ele passa, depois de fugir lá do... da reunião do congresso lá, né, sobre o direito dos odianos e tal, e ele sai na rua sozinho e fica pensando sobre as coisas que ele vai fazer, aí pensando que a mãe dele pensaria sobre isso, aí ele olha e vê uma mulher grávida, essa mulher aqui, que tá com o bebê agora.
Eu gosto que o Sam, ele sempre faz esses links, né, entre pessoas que apareceram de forma aleatória, assim, figurante, o cara que apareceu lá atrás. Em algum momento ele faz esse figurante voltar à história, tipo a Louise que a gente falou ainda há pouco, né? Tipo vários outros personagens, aqueles amigos do Grisha que eram revivalistas também, e que na verdade eles apareceram lá no começo da história como titãs. O Israel sempre faz esses links,
Nossa.
Né?
Nossa, é muito divertido.
Eu fico imaginando se ele tem assim, tipo no escritório dele, a cara de todos os personagens que ele tem que reinserir na história de alguma forma.
Sempre bom usar os simbolismos de personagens passados.
Sim.
Pois é, né? Aí essa mãe tá desesperada segurando o bebê e ela tá chegando cada vez mais próxima do precipício. E quando ela chega na beirada, ela começa a passar, joga o bebê dela, que é pego por outra pessoa, e as pessoas vão passando o bebê pra trás pra tentar salvar ele do precipício. Só que ao mesmo tempo os titãs vão chegando e fica nisso. Esse símbolo que devia ser a esperança, na verdade, foi tornando morto. Um símbolo de desespero. Essa criança sofrendo pelos erros
dos adultos.
Dos adultos.
De uma nação que ela ainda nem se sente pertencente a ela. Uhum. Mas que as pessoas acham que ela tem que morrer só pelo sangue que ela carrega. Porque, tipo, eu acho Marleano, tudo tem que morrer. Tá. Uhum. O que esse bebê tem a ver com isso? O bebê que acabou de nascer. Sabe?
Justamente porque teve essa discussão quando em Paradis mesmo também, tipo, até o arco da Caia com a Gabi e o Falco, tipo, Sim. por que o meu povo tem que pagar pelos erros?
Pagar pelo erro do passado.
Por que eu tenho que pagar pelos erros que os meus antepassados fizeram há tanto tempo atrás, né? Tipo,
Sim.
na questão de pessoas, não na questão de...
Governos e...
Governo, Estado e tal, porque isso é uma conversa diferente, tá, gente? Não vamos falar... Não vamos usar isso para defender coisa absurda na vida real, Sim. porque não é assim que funciona. Pessoas individuais não têm que... São diferentes de governo, nação, enfim.
Sim. E também crianças, né? Porque quando ele traz essa discussão, ele normalmente traz essa discussão com crianças. Sejam os protagonistas no começo da história, quando eram crianças. Seja a Gabi e a Caia, agora o bebê. Sempre que ele traz essa discussão à tona, ele traz usando criança. Que menos ainda a criança tem culpa pela nação que ela nasceu, sabe?
Uhum. Sim. E é esse negócio, tipo, muita gente fala que os eudianos não tinham culpa de nada e Marley foi lá atacar os eudianos que estão vivos agora, né? E Marley foi lá atacar, então, e do nada, então Marley que é o problema agora, então o Eren tá certo de destruir todo mundo de Marley agora, tipo. Mas essas crianças que estão nascendo agora, eles também tá certo de matar isso? É muito escroto pra falar isso. E até porque esses dias, voltando sempre ao assunto Eren, né, porque Eren, eu tava tendo uma discussão com o pessoal falava de que o Eren tava, meio que via que tava fazendo a justiça no mundo. Só que o Eren não é bem isso. Tipo, que o Eren via todo mundo como se fossem animais mesmo. Ou que o Eren achava que ele tava fazendo certo para fazer um mundo melhor. Tipo, o Eren não tá fazendo isso por questão dele achar que ele tá criando um mundo melhor. Não é isso. Ele sabe que o Ted tá fazendo errado. Ele sabe que ele não pode julgar o Reiner e os outros pelo que eles fizeram, porque agora ele tá fazendo uma coisa muito pior. Não, ele não só a mesma coisa. Ele tá fazendo uma coisa pior ainda. Foi ele que disse. Não foi a gente, tá? A gente também fala, mas no caso também foi ele mesmo que disse. E ele não faz isso pensando no senso de justiça ou pensando nessas coisas, não. Ele faz isso só porque ele quer alcançar aquele sonho de liberdade. É um motivo muito simplista e meio egoísta. Não é, vou lutar para criar um mundo melhor, um mundo mais de paz, onde meu povo possa viver e tudo mais, não. É tipo...
Não é nem um pouco altruísta, muito pelo contrário, né?
É, eu vou acabar com todo o mundo, porque o mundo é uma ameaça.
Acredito ser liberdade.
Exatamente.
E é até a pergunta do final do capítulo. Até relendo hoje, traduzido, baseado numa tradução também adequada, a pergunta que o Armin faz no final pra ele, assim, né? Tipo, eu vou te fazer uma pergunta. O que é essa sua liberdade? Tipo, que liberdade é essa que escraviza povos, que destrói os outros, que mata todo mundo, que cerceia a própria liberdade dele? Porque, tipo, o que é você ser livre se você não vai ter nada depois pra aproveitar a sua liberdade, sabe?
Sim, de novo, criando essas discussões. Mas tipo, eu tava relendo também o capítulo, eu acho que foi o 131, ou foi o 130, eu acho que foi o 131, que acaba com o Eren chegando em Marley, né, pela primeira vez, para atacar com o exército de Colossal, para começar a matar o pessoal de lá. E tem uma sobreposição das cenas dele sendo atacado, das muralhas sendo destruídas e dele vendo a mãe ser morta e ele jurando que ia matar todo mundo, todos aqueles animais e tal, todos aqueles titãs.
E agora ele usando os titãs para matar outras pessoas.
Sim, mas também o jeito que foi colocada aquela cena, mais o discurso desse capítulo 134, que a gente ainda não começou a falar direito, e eu talvez esteja falando cedo demais, mas é justamente o discurso do general de Marley que tem aqui, que é aquilo de que nós começamos isso e causamos isso. E eu acho que a sobreposição daquela cena de Marley e do Eren destruindo Marley e da cena da muralha sendo destruída também foi um pouco disso, tipo, vocês atacaram Parades e isso gerou esse ciclo de ódio que esse menino agora tá vindo atacar vocês.
Cara, não que isso justifique, sim, mas isso que eu ia falar. É, eu acho que esse discurso ele tem que ser, a gente vai falar disso mais pra frente, mas assim, ele tem que ser avaliado com muito cuidado, porque o que eu tava, assim, eu acho que a maior correlação que a gente consegue fazer é, por exemplo, com aqueles casos de que a gente vê muito, principalmente nos Estados Unidos e tal, de atirador. Chega, tipo, o cara que sofreu bullying a vida inteira e que tem milhões de problemas, tem problemas psicológicos, tem um monte de coisa. E aí ele chega na escola e mata todo mundo. Ok. Essa pessoa tem... a sociedade tem culpa pelo que essa pessoa se tornou? Tem. Porque ninguém percebeu que ele precisava de ajuda, porque, sei lá, não tinha um sistema de saúde que protegesse essa pessoa, porque ele não tinha uma família estruturada, por N motivos. A sociedade tem culpa por ter criado esse monstro, entre aspas. Mas isso justifica o que ele fez? Não. É simples assim, sabe? Eu acho que é a mesma coisa a questão do Eren. Marley tem culpa por ter criado esse ser humano? Tem. Os amigos dele têm culpa? Tem. Os pais dele têm culpa? Tem. isso tudo justifica ele ser um demônio? Não, sabe? São entidades diferentes, assim. Eu li, não tem muito tempo que eu li um livro que fala sobre um serial killer canadense, é uma história, é um quadrinho, só que é verídico, né? Um serial killer canadense, um cara que matou um tanto de gente e tal, e no dia que ele foi preso, um jornalista, que é quem é o autor do livro, descobriu que eles tinham estudado juntos na escola. E aí o livro é contando a infância deles. E o autor, ele faz isso o tempo todo. Ele mostra como todos os adultos envolvidos na história desse menino fizeram com que ele se tornasse aquilo. Tipo, os pais que abandonaram ele, as professoras na escola que não viam quem ele era, os pais dos colegas, tudo isso. Mas você não pode justificar o cara ter se tornado um assassino. E é exatamente a mesma coisa que acontece hoje em dia na obra, eu acho. E é onde esse discurso... Eu achei o discurso muito bom, mas é onde eu acho que talvez o Isayama tenha que ser mais claro, porque as pessoas não vão interpretar dessa forma e vão interpretar só como, se a sociedade fez isso por ele, e se a sociedade, tipo assim, desgraçou a vida dele, ele tem o direito de se vingar da sociedade. Chega na conclusão que o Eren é um incel, né? Sempre foi, cada dia mais.
Foi legal tu ter falado isso do serial killer, porque numa das entrevistas que o Isayama já deu, ele fala de um mangá que ele usou também como referência, que é sobre um serial killer. E na entrevista também, ele fica se perguntando se foi culpa da sociedade. Ele fala que ficou, quando ele lê esse mangá, ele ficou se perguntando: foi culpa da sociedade que não auxiliou essa pessoa, do que for, ele já nasceu assim. Eu sei que não podemos desconsiderar os sentimentos das vítimas deles e tal, mas ele ficava pensando muito sobre essa questão também.
E para puxar a sardinha para o nosso lado, outra obra que trabalha muito isso de a sociedade causa o mal, ou então é My Monster, você pode ouvir o podcast que a gente fez sobre o Monster, que tá aí, é o passado, o anterior a esse.
Sim, e até tem muito essa questão na conversa que ele tem com o Reiner lá em Libério, no festival, que é uma conversa que quase todo podcast eu falo sobre ela, porque ela é muito importante, que tem um momento que o Eren fala que eles já nasceram, que ele se pergunta se eles já nasceram assim, porque o Reiner começa a falar que ele não é produto da sociedade dele, que ele fez aquelas coisas, não só por isso, mas porque ele quis e tal, e depois o Eren se pergunta: será que a gente já nasceu assim e tudo mais? Pois é, com essa entrevista, o Isayama falou que ele não acha que a história diga o que é certo ou é ruim, mas também entender o que acontece. Acho que ele quer falar muito mais sobre entender o que é que aconteceu para as coisas se tornarem assim. Se a pessoa já nasce ou se é culpa da
A
sociedade e tudo
sociedade
mais.
corrompe.
Pois é. Eu acho que é um tema que ele vai tratar ainda, porque tipo, todos os amigos do Eren atualmente estão agindo como se fosse só a sociedade que tivesse obrigado ele a seguir isso, que foi a única forma que ele achou de lidar com as coisas, que eu já acho um absurdo, né? Porque não devia ser tratado sequer como uma fórmula válida, e que não entendem que ele está fazendo isso também por parte do que ele quer, que ele tem ideais e coisas diferentes dos outros, e por isso ele consegue fazer. E eu estava pensando muito também no próprio Zeke, assim, comparando dentro da obra, porque por mais que a gente entenda como o Zeke sofreu, de como a infância dele foi horrível e de tudo mais, as pessoas não têm tanta empatia pelo Zeke como eles têm pelo Eren,
Pelo
justamente
Eren.
porque o Zeke matou
O
muita gente da
protagonista.
tropa, matou e fez os protagonistas sofrerem. Aí as pessoas
Uma
são
história terapêutica.
muito.
É bem parecido com o que a gente vê na vida real, né? Se a sociedade ferrou a vida de um, sei lá, do pobre, ninguém tá nem aí.
Né? Ninguém quer saber qual é a história de vida dessa pessoa, mas se a sociedade ferrou a vida do rico, aí todo mundo, ah, mas coitadinho. A vida dele foi uma desgraça. É mais ou menos a mesma coisa. A ter pena e a entender mais
quem a gente se vê naquilo, né? Então, se eu, sei lá, se eu sou de classe média, eu vou tender a entender mais a história da pessoa de classe média. Se eu acompanho o protagonista, eu vou tender a entender mais a história do protagonista. E todo mundo que se coloca contrário ao protagonista, todo mundo, por mais que ele tenha uma história de vida, todo mundo que se coloca contrário a essa pessoa em que eu me espelho, essa pessoa que eu conheci, as pessoas tendem a não entender mesmo.
E uma coisa, outro legal que eu estava lendo sobre o Zik, é que eu estava lendo os capítulos dele e do Levi lá na floresta, né, que eles estavam conversando.
Que sim, mas conversa meio tosca.
É, sim. Só que aí o Zik fica falando de quando ele transformou as pessoas do vilarejo do Cone. Aí o Zik pergunta pro Levi, mas por que, é que você quer ouvir sobre isso de novo? Você já sabe de tudo isso. Aí o Levi responde que ele sabe que ele, o Zik pode até falar que ele está a favor de Eldia e pode estar a favor deles, mas ele sabe, o Levi sabe que o Zik não se importava com aquelas pessoas que ele tinha matado. E isso estava incomodando o Levi, sabe? Depois o Zik desconversou e disse que é por isso que você não é popular mais.
Com mulheres.
Essas coisas. Mas, tipo, o Levi pontuou que o Zik não se importava de ter matado aquelas pessoas que ele matou. Tipo, do mesma forma, o Zik via aquilo como parte necessária do plano dele. Que é o que eu acho que o Eren tá.
E que é.
Tá rolando agora. Não é que ele se veja o povo de lá fora com monstros. Não é como se ele achasse que ele tá sendo a justiça e trazendo a justiça no mundo e fazendo o mundo melhor. Não é isso. Ele só vê que aquilo ali é parte. São sacrifícios que ele tem que fazer pelo plano maior dele. Do mesmo jeito que o Zik fez a vida toda. E por mais que a gente tenha empatia pelo Zik, porque ele pelo sofreu, isso não deixa, ele não deixa de ser um escroto por causa disso.
Sim. E que é diferente da forma com que o Rainer e o Bertolt lidavam com isso. O Rainer, ele acha no começo que ele realmente está fazendo algo que é certo. Não é que tem que matar aquelas pessoas pelo plano dele. É porque ele aprendeu a vida inteira dele que aquelas pessoas têm que morrer. Porque elas são ruins, porque elas são demônios e que ele é o herói, não é que ele matar aquelas pessoas. E quando eles começam a entender que não é bem assim, eles começam a sofrer pelas mortes, o que é diferente já do Eren e do Zik, que não sofrem tanto assim pela morte. E, por exemplo, a gente tem aquela cena que o Bertolt fala, não sei exatamente como é que é a palavra dele, mas ele fala tipo assim, vocês acham que é fácil lidar com tudo isso? Quando eles estão...
Quem iria matar, é
bem diferente a forma com que o Eren e o Zik lidam com isso e a forma com que o Rainer e o Bertolt lidam, na verdade eu diria que são até opostas mesmo.
Sim. E essa era uma das questões também que eu vejo muita gente que gosta muito do Eren, que eles esperam que o arco do Eren seja semelhante ao arco que o Rainer já está passando, sendo que a gente já viu o arco do Rainer, né? Para que repetir de novo o mesmo arco? Eu não sei. Eu acharia que seria muito mais interessante justamente por ele estar fazendo assim porque as coisas porque ele quer, não, e tudo mais, não porque ele é um produto somente dessa sociedade que ele viveu. Sim, voltando ao capítulo 134.
Pois é. Que a gente está na página 3.
Detalhes.
Isso porque a gente falou que ia ser rápido hoje.
É. Ainda vai ser rápido, eu acho. Sim, né? A gente estava falando da destruição dos titãs, aí a próxima cena já é o pessoal que fugiu de Libério chegando lá no Forte Slava e vendo que não tem mais
não,
nenhum...
Não, isso não é o Forte Slava, não.
Não, não é o Forte Slava. Chegando lá no Forte...
Nesse Forte aí...
Não, calma.
Tem um nome de alguma
forte
coisa.
Forte Atlas. Atlas. Salta, salta, forte Atlas. Salta.
É, que é Atlas ao contrário.
É, chegando lá, muito bem. Eu ia cortar, mas agora eu vou deixar, mas tudo bem. E eu gosto muito que a transição das duas foi tipo as pessoas levantando o bebê na cena de desespero, e aí logo o próximo quadro já é uma mãe.
Uma mulher segurando um bebê.
Segurando um bebê. Presumimos que ela seja Eudiana, né? Igual todo mundo.
Até porque ela usa esse véu, igual a Karina, né?
Uhum. E justamente são outros Eudianos que estão sofrendo também com as consequências de tudo. E tem essa quebra, esse outro foco nesse bebê. Essa mãe, na verdade, tem bastante destaque, assim, no fundo.
Todas as mães, né? Como você falou, é um capítulo.
Sim, esse capítulo é muito focado nas mães e na família. E a gente vê, e eu gosto muito dessa transição do bebê sendo levantado para a mãe abraçando o filho lá em cima do forte. E destaque também para todas as outras famílias. Tem tipo o soldado marleniano que eles meio que sequestraram para dirigir o trem, também está com a família dele. E todo esse pessoal assiste o último ataque da humanidade com os dirigíveis partindo para cima do Eren. E também é legal como o Isayama usa esse recurso de que ele fala: ah, essa aqui é a última esperança disso aqui funcionar e dar certo. E logo depois ela é destruída facilmente em 5 minutos. Aí nós também vemos uma frota dos soldados de Marley que conseguiram escapar e estavam lá tentando agir de alguma forma. E tem um líder. E esse líder começa a fazer um discurso, né, para os soldados enquanto eles partem. E ele fala que tem uma responsabilidade muito grande nos ombros dele, mas que não importa o resultado, porque a responsabilidade não é só deles. Enquanto isso, dirigíveis estão indo. Essa culpa é dividida, compartilhada por todos os adultos que fizeram uso desse ódio e deixaram ele crescer, que acreditaram que esse ódio ia salvá-los, mas, na verdade, o resultado foi o que está acontecendo agora.
Eu acho muito bom que ele fez que a culpa é dos adultos.
Sim, e eu acho engraçado também nesse quadro que ele fala, né, que eles fizeram uso do ódio e tudo mais, aí tem o soldado marleniano que estava dirigindo o trem e todas as outras pessoas são odianas, né, e tá todo mundo olhando para ele.
A culpa é sua. Esse discurso, como a gente falou, assim, eu não acho que ele é um discurso vazio, eu não acho que ele é um discurso inútil dentro da história. Eu acho que ele é importante, eu acho que ele é condizente. Assim, não é a primeira vez que o Sayama faz isso. Ele usa muito dos personagens figurantes ou de pouca importância dentro da história para falar de coisas muito importantes. Por exemplo, no final do arco de Tinashina, quando o Flock joga a verdade na cara de todo mundo, o Flock não é ninguém. Ele é um aleatório. E ele fala uma das coisas mais importantes dentro da obra. O pai da Sasha não é tão aleatório assim, mas assim, não é um personagem de grande relevância e que tem um discurso muito forte e muito importante dentro da história. E mais uma vez, esse soldado qualquer aí, esse líder aí qualquer, que vem com um discurso que conversa com o público, né? O Sam, ele faz muito esses discursos que conversam diretamente com o leitor. A minha única crítica é a ser um discurso ambíguo. Na minha cabeça, eu consigo entender o que ele quis dizer, consigo entender segundo a minha perspectiva, segundo o que eu acho que está certo na história. Mas eu acho que é um discurso que abre um leque de possibilidades e que abre, inclusive, a possibilidade de que o Eren é um coitado e está fazendo isso só porque teve uma vida sofrida, que é uma teoria lá, um discurso que eu odeio dentro da história.
Acho que ele deixando essa fala é muito necessária. Tipo, ela não é errada. Eles usarem esse tipo de argumento para falar que o mal vem todo daquele povo ali e é tudo culpa deles e vamos acabar com eles, é uma coisa muito errada. O que ele falou é uma coisa necessária. Só que, ao meu ver, o problema na narrativa é que a narrativa toda tá passando muita mão na cabeça do Eren, mais ou menos, sim, sabe? Porque, tipo, se fosse só isso aqui, mas é, tipo, todo capítulo tem alguém se culpando pelo que aconteceu e ninguém culpa o Eren.
Sim.
É porque a gente não previu o que ia acontecer. É a Kiyomi falando que ela devia ter tentado negociar de outras formas. É esse soldado dizendo que é tudo culpa deles e tal. Tipo, não é exatamente
Eu até acho natural que as pessoas tendam a se culpar. É normal.
Sim, eu também.
Tipo, que você acha que você tem uma parcela de culpa naquela história. Mas, como você falou, isso não pode ser recorrente. Não pode ser todo capítulo alguém achando que é culpado. E, em momento nenhum, uma autocrítica do Hélio ou uma crítica dos amigos dele diretamente a ele.
Tipo, quando a gente não precisava nem ser só dos amigos dele. Podia ser de outra pessoa aleatória. Podia ser da Pique.
É isso que eu ia falar. Coisa. Mas assim, quando você tem algum discurso que contaria o Eren, o fandom cai em cima e odiando esse personagem, né?
Antes da Range morrer, ela tava se culpando porque tava acontecendo, porque ela não foi capaz de fornecer outro caminho que eles pudessem usar e o Eren pudesse confiar e de não fazer isso. É isso que me incomoda, sabe?
Sim. Como eu falei, assim, eu acho natural que eles se culpem, que a Range, pelo peso que ela carrega de ter virado comandante do jeito que virou, eu acho natural que ela se culpe, eu acho natural que o Armin se culpe, porque é um personagem que historicamente faz isso, assim. Eu acho natural que o Reiner se culpe, porque é um personagem super depressivo, mas, como você falou, eu não acho natural que todo mundo se culpe, até o soldado aleatório. Acho que a culpa é dele pelo Eren ser um filho da puta, sabe?
E mesmo assim, tipo, mesmo que as pessoas usem desse discurso, o que é que aquele povo de fora, dos outros países que o Isayama mostrou no começo do capítulo morrendo, tem a ver com essa confusão? Não foram eles que atacaram o Paradis. Eles não têm nada a ver com isso. Esse discurso, o pessoal interpretando desse jeito, também é meio que, sei lá, meio desonesto pra mim.
Sim.
Eu entendo que aconteça de pensarem desse jeito porque dá espaço, justamente porque tá faltando um negócio, tipo, mas também é culpa dele, porque, tipo, ninguém tá obrigando a ele a fazer isso. Ele
e também todas as vezes que o Isayama colocou que de alguma forma é culpa de alguma coisa, é culpa do Eren, ele colocou nas entrelinhas. Exemplo, naquele capítulo que ele mostra, depois que a Sasha morre, ele mostra um treinamento que o Eren atira, e aí ele faz um jogo de cena pra a Sasha. Tipo, fica subentendido que ele tenta a culpa da Sasha e também do Eren. Mas não fica claro. Tipo, na minha cabeça eu interpreto essa cena assim, mas um monte de gente não interpretou essa cena assim.
E achei que é só uma coincidência de quadros.
Então, assim, enquanto não falar de forma incisiva sobre isso, ou tempo, mas a Lange falou, eu não vou permitir genocídio. Beleza, foi uma fala necessária. Mas é uma personagem que o público já não estava gostando porque era contra o Eren. Sabe? Então, assim, sempre quando ele coloca alguma coisa para apontar o dedo do Eren, ele coloca de uma forma muito sutil. E quando ele coloca a culpa em cima dos outros personagens, de uma forma mais incisiva.
Sim, inclusive eu tava discutindo esses negócios, porque eu ainda tenho tempo para discutir, muito tempo livre, aparentemente, né? Eu fiz um post sobre isso no Facebook e eu tava apontei de como isso para mim era um problema. E um pessoal, não lembro mais o que foi, mas estavam falando que também não queriam que ficasse muito preto no branco, dizendo, que não queriam que ficasse, isso aqui, ele aqui é um vilão, você tem que odiar porque tem que odiar, tipo.
Mas só é porque que... a gosta da moralidade cinza tem limite.
Não, eu acho que a moralidade cinza não vai deixar de existir por causa disso, sabe? Porque a obra toda tava aí, tudo que foi desenvolvido na obra até agora tá valendo ainda. Você entender todas as motivações do que tá rolando e tal, tá ainda rolando. Só que não existe moralidade cinza no genocídio.
Exatamente.
Você pode compreender porque ele chegou àquele ponto. Agora, eximir ele da culpa de ter chegado naquele ponto é demais. Porque uma pessoa que não queira fazer aquilo, não vai fazer aquilo. Enfim.
Sim. Se não for da sua índole, você não vai cometer um erro desse tamanho.
Uhum. Aí o soldado Adiano fala que se for possível para eles terem um futuro, que ele nunca mais vai cometer os mesmos erros, que ele promete isso. Aí, sobre essa conclusão, eu vi um pessoal falando de que eles vão conseguir parar o Eren e, por causa de todo mundo que está acontecendo, que eles vão repensar suas ações e os problemas que sempre fizeram e vão tentar se reconstruir num mundo melhor, depois de toda essa destruição. Repensar os seus erros e
vai adiantar o quê se o mundo todo foi destruído?
Eu tava pensando em como essa mensagem, como uma ideia assim pode ficar ruim se for feita de mal. De forma mal executada, porque justamente você quer insinuar que precisou ter toda essa destruição e todos esses inocentes morrerem para as pessoas repensarem, para passar uma lição de moral para o povo aprender a viver, e as pessoas que morreram, a família que teve, que perderam de familiares, que perderam pessoas importantes, que não tinha nada a ver com isso. Você tá falando isso pra eles também? Isso é meio... Eu acho isso, sei lá, muito de mau gosto.
Sim.
Sim, eu acho que se eles conseguirem parar o Eren e tal, eles vão conseguir se reerguer, mas não vai ser tipo um mar de rosas que todo mundo vai aprender com seus erros e nunca mais repeti-los. Tipo, mesmo que esse soldado de Marley, que a gente nem sabe quem é esse aleatório... Que também essa é uma questão, né? Eu tenho o fato desse cara ser um aleatório e desse discurso pode ser vazio e não ser executado. E esse discurso teria outro peso se tivesse vindo da boca do Maggot, que era o comandante lá.
Sim.
Mas não tá vindo da boca do Maggot, tá vindo no aleatório. Nada garante que eles realmente vão conseguir fazer isso, que ele vai ter poder para fazer isso e que mesmo que Marley... siga isso, que as outras nações também vão seguir, porque, tipo, tá bom, Marley atacou uma Eldia, eles
carregam essa culpa.
Você pode até falar que fizeram por merecer outro ataque, ou fizeram por merecer uma guerra e tal. Vulgo guerra e tal, não um genocídio, tá, gente?
Sim.
Mas você não pode falar o mesmo para essas outras nações.
Sim, coitado da nação do Nian lá. O que tem a ver com isso?
Que também eram vítimas de Marley, diga-se de passagem, tipo a nação do Nian. Você pode falar que Marley vai aprender a lição, mas esses outros países só estão sofrendo uma onda de ódio sem precedentes, sem motivos.
Sim.
Porque mesmo que eles também odiassem os Eldianos, o que é que eles iam fazer com os Eldianos? Porque eles nunca se meteram assim na briga. O que é que eles iam fazer com o Paradis? Ele só tá... É um absurdo, assim, tipo, de prevenir... atacar, sair atacando loucamente todo mundo, porque essa pessoa pode vir a ser uma ameaça no futuro. Você não devia condenar as pessoas antes de alguma coisa acontecer, sabe? Isso não é correto. E, sim, por isso que eu também acho muito importante que esse discurso tenha vindo no capítulo que ele deu foco para as outras nações. Porque mesmo que a gente saiba que Eldia e Marley tem esse histórico, as outras nações que a gente viu sendo destruídas no começo, não tinham. Inclusive, a própria Rizurut, antigamente, sempre foi aliada de Paradis, diga-se de passagem. Por isso que tinha gente de Rizuru lá dentro, das muralhas e a família da Mikasa e tudo mais. o que está acontecendo é indiscriminadamente. E mesmo, e por isso que eu não acho que vai ter essa mensagem de, dessa forma, no final da obra, de que todo mundo vai ficar bem, e o mundo vai ficar bem e tal. Eu ainda espero um final
sinceramente, não tem um final clichê e parado.
Que eles, é, que ele só pare o Eren e fique todo mundo bem, ou então, pior ainda, que ele fique vivo, redimido dos seus problemas e tal.
Todos os cenários são ruins.
Enfim.
Dando continuidade ao capítulo.
É. Logo depois que ele fala isso, de que se ele tivesse, pudesse ter outra chance, ele nunca repetiria os mesmos erros, a Karina fica pensando em como ela nunca tratou o Reiner como se fosse uma criança. Que ela só usou como uma ferramenta para vingança. E que se ela tivesse... Que ela nunca agiu como mãe dele. É, ela pensa que ela basicamente usou o seu filho como uma arma. Que ela basicamente usou o seu filho como uma ferramenta de vingança. E que ela nunca agiu como mãe dele. E eu, por isso também eu me faz pensar sobre a história e o bebê dela. Porque o bebê da história também é meio que criado como uma ferramenta. Ele não foi criado na base do amor. Ele foi criado para ser usado. E me faz pensar sobre essa repetição de erros e essa relação e essa temática do capítulo. E eu acho que... E esse também é um dos motivos que eu não gosto, que é da teoria de que a última página que o Simon mostrou seja o fazendeiro segurando o bebê da história. Porque isso daria a entender de que aquela família é amorosa e tal. E isso pra mim é uma coisa de muito mau gosto também.
Sim.
Com problemas familiares.
É, sim, sempre. A gente vê também que nesse momento que a Karina percebe, né, o quanto ela foi cruel com o filho e tal, o pai da Anne também consola ela e fala de como ele também agiu assim com ela. A diferença é que ele conseguiu falar para ela antes dela ir embora o quanto ele tinha errado, enquanto a Karina não conseguiu falar, né? E aí ela tem esse medo de que o Rainer tenha morrido e que ela não consiga falar para ele que ela errou, né? E aí surgiu o Chip, pai da Anne e mãe do Rainer.
Eu já ia falar que esse Chip surgiu em várias fanarts e com a fanart de que o Rainer e a Anne agora são irmãos e foi umas coisas bem engraçadas também.
De vez em quando o fandom proporciona boas coisas pra gente.
É, de vez em quando.
Bem, de vez em quando. E aí a gente tem esse capitão lá de Marley coordena o ataque. Ataque esse que é parado, como eu falei, em duas páginas. É bem engraçado, inclusive, que tem uma cena que o cara joga, que eles jogam essa, tipo, esses latões de óleo aí, e bate na cabeça do Colossal. É, e aí o ataque é parado muito rápido, porque o Eren meio que faz surgir um corpo do Titã Bestial, que começa a contra-atacar com a pedra, né, que é o maior... uma forma de ataque do Titã Bestial, tacando pedras e pedaços de coisa e destruindo todos os dirigíveis, matando todo mundo. E aí,
inclusive, esse ataque do cara de Marley foi meio afobado, porque o povo ficou falando, mas ainda tá muito alto, não vamos acertar ninguém. Só que ele ficou achando que não iam conseguir fazer nada e mandou logo jogar todas as bombas, ele já ficou desesperado.
Pois é. Eu achei engraçado, porque... A galera ali, tipo, pai da Anne e tal, a galera que tava no trem, assistindo, assim, tipo, de camarote, assistindo uma guerra, sabe? Bem que também não tinha muito o que eles fazerem, né? Porque não tinha pra onde fugir, não tinha espaço. Mas vocês ficaram parados assistindo, achei engraçado. Mas falando sobre o que, né? Tem a grande questão é que a gente não sabe se ele tá agindo com vontade e o corpo dele só foi só criou o corpo de titã dele, mas racionalmente o Zé que tá agindo segundo o que ele queria, ou se na verdade ele está sendo totalmente controlado pelo Eren.
Eu acho que ele está sendo controlado, e algumas observações sobre esse titã bestial. A cor do pelo dele está mais clara, porque ele foi criada só do corpo lá do Eren. Eu acho que ele deve ser tipo branco mesmo também, todo branco, não marrom. E os olhos dele são escuros, como se ele estivesse em transe mesmo. A minha dúvida
é se o corpo dele tá ali mesmo, ou se o Eren tá usando alguma coisa, tipo um martelo de guerra, e o corpo do Zeke tá em outro canto, e aí eles vão passar muito tempo e gastar muita energia fazendo algo que, na verdade, vai acabar sendo inútil, porque o Zeke não tá ali. Aí essa é a questão pra mim. Aí, do outro lado...
As pessoas estão assistindo a destruição de camarote, todo mundo fica desolado, perdendo suas esperanças. Tentam só se conformar com o que vai acontecer, que não tem mais para onde fugir, e as famílias se abraçam. E as crianças ficam perguntando, falando, né? Ó, mãe, aqui é pra... Ó, os titãs estão vindo para cá, eu tô com medo. E aí todo mundo só fica pedindo desculpa para as crianças e tal. E aí o pai da Anne e a mãe do Rainer ficam falando que, pelo menos os nossos filhos devem estar lá, em Paradis, seguros e tal. E que eles não vão morrer antes dos pais. Que eles devem ficar bem e tal. E que isso é o suficiente para eles, saber que os filhos deles estão bem. E tá todo mundo com...
O que é bem triste também. Não, o que é bem triste também.
Sim,
essa conversa deles dois.
Aí tem um momento em que a garotinha aponta pra... fazendo referência também. A segunda teoria da pessoa japonesa faz referência ao capítulo 5, com a Louise apontando pra Mikasa chegando.
É uma possibilidade. E aí, na nossa cabeça, você começa a tocar alguma trilha sonora épica pro dirigível, pro avião chegar.
É um hidroavião.
Hidroavião.
Isso. E ele tá capenga, tá nos seus últimos momentos. O Nian quase não tá conseguindo dirigir. E todo mundo decide pular do avião. E fica incerto se o Nian vai conseguir sobreviver ou não, porque...
Provavelmente não. Porque
provavelmente
o
não
faz isso com os personagens, ele não desenvolve.
É, mas eu também só acredito com o corpo. Isso é, se ele ainda for chegar a algum ponto que não vai ser terra destruída por titã, né? Porque ele pode muito bem cair no meio ali dos titãs e morrer por causa disso. Ele joga todo mundo ali em cima do Eren. E o Zeke também joga as bombas neles. E é um bom saber, porque, tipo, o Eren, a gente sabe que ele tá sabendo que tá rolando tudo com os amigos, né? Tanto é que foi só o Armin questionar isso que o Eren chamou todo mundo pra conversar lá no capítulo passado.
Fez uma chamada de vídeo no Zoom.
Isso. Aí agora ele tá usando o Zeke, né? Porque o Zeke tá sendo controlado, a gente não consegue nem ver a cara dele, pra jogar as pedras no dirigível. Muito agradável.
Isso que é amigo,
se cair a dúvida, né? Mas se cair a dúvida, se é isso mesmo, é intencional ou não. Eu creio que é.
Eu acho que, tipo assim, que ele não... Isso que a gente tá falando, ele entende que isso tem que ser feito. Sabe? Ah, meus amigos têm que morrer, tudo bem. Se for pelo bem da nação, eu vou
matar os amigos. Isso. Bem da nação. Eu acho que não se enquadra nisso. Eu acho que ele não pensa assim na nação dele. Ele pensa no sonho egoísta dele mesmo, no conceito de liberdade dele.
Não, então,
dele.
Tipo, o que o conceito de liberdade dele... Se o conceito de liberdade dele passa por cima dos amigos dele, pra ele dane-se, sabe?
Eu acho que essa altura do campeonato tá mais ou menos isso mesmo.
Que é mais ou menos o que ele fala pra eles na chamada de vídeo.
Mas se vocês baterem comigo, a única resposta vai ser guerra.
Sim.
Bem, ele já, foi realmente isso. Ele já deixou avisado dos amigos se os amigos fossem enfrentá-los, ele não teria medo, não teria se refreado de atacar os amigos. Porque cada um está exercendo a sua liberdade.
A sua liberdade.
Fazer o que querem. dele de querer destruir o mundo e os amigos da liberdade de querer parar o Eren.
Cara, é muito bizarro, porque eu acho que antes de Shingeki, assim, eu nunca tinha pensado tanto sobre a questão da liberdade. E de como aquele ditado do seu direito acaba quando começa do outro, ele é totalmente real, porque se a gente for pensar que cada um pode fazer absolutamente o que quer, porque cada um é livre para fazer o que quer, você vai começar a passar por cima dos outros. É basicamente isso, a história é resumida por isso. O seu direito acaba quando começa do outro. Se o Eren conseguisse entender isso, você pode ser livre. Pode ser livre no momento em que você começa a atrapalhar os outros. Tudo estaria resolvido, sabe?
Uhum. Inclusive, eu tava vendo algumas coisas da primeira temporada do anime, por causa da dublagem nova que saiu recentemente, em português. E aí eu fui ver algumas coisas da primeira temporada e tal, e eu fiquei vendo a cena daquele que é exclusivo do anime, que é o modo Berserk e tal, que ainda é muito exagerada, ok, Araki. Mas tem umas...
Você é cafona.
Mas tem umas coisas interessantes, tipo, ele fica, teve alguns momentos nela que ele fala que ele é livre e que ele vai destruir o mundo todo e tudo mais. Eu achei, na época eu tava, puf, que desnecessária essa fala, não tem nada a ver, mas hoje em dia eu fico, ó, complexo. Principalmente, não é nem a questão dele falar que matar todo mundo, mas a questão dele ficar falando que ele é livre e tal.
Sim.
Enquanto ele tá totalmente fora de controle e dilacerando o corpo da Annie.
Essa cena do Armin pulando e chamando o Eren é tosca. Primeiro porque ela não tem, sei lá, sentido. E segundo porque ela me lembrou muito da cena do Bertolt pulando e chamando o Rainer. E se a intenção foi fazer com que a cena ficasse parecida com a do Bertolt, pra mim deixa a cena mais tosca ainda. Então detestei essa cena, achei de péssimo gosto.
Sim. Eu não tinha pensado nisso.
Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi. E eu pensei que já que ia dar treta no fandom. Falei, porra, nego vai ficar falando, ah, é lá, o Armin tá sendo influenciado pelas memórias do Beto e tal. Mas até que não foi uma discussão recorrente, não.
Porque o maior comentário sobre essa cena foi justamente de que ela é a cena do áudio lá da sala da exibição final.
Sim.
Que lá nessa sala tinha escrito aqui, você pode ouvir o fim do mundo. Que era basicamente som de coisas explodindo, uma coisa, barulho muito alto, e aí o Armin gritando Eren, vento e tal, e o Armin gritando Eren, bombas e tudo mais. Pois é, e todo mundo pula do avião, o Reiner se transforma num momento muito épico, porque vai ficar um simbolismo assim. Eu falo muito isso, mas eu sei lá, eu tô com medo da quarta temporada. Eu tô com medo, Carol. Enfim. Então, ele morde, né, a mão pra se transformar e tem a explosão de quando eles se transformam. E aí ele sai do meio dessas nuvens e fica uma coisa bem heróica, assim, uma coisa de esperança mesmo. E os soldados lá de Marley e a família deles ficam perplexas olhando ele. E ele seria tipo... Ele e a tropa, né? Seriam uma fonte de esperança também pra eles. A Pique tá segurando todas as bombas lá. E o soldado de Marley também tá falando de... tem os nossos titãs e também... ele tá narrando a batalha. Tem os nossos titãs e também tem gente de Paralhos. Será que eles vieram parar isso aqui? Isso também é a teoria, só da teoria aqui, gosto da teoria de que vai ficar tudo bem depois, é porque, o povo de Paralhos ajudou a parar o Eren, então vamos negociar. Todo mundo vai dar,
eu ia falar que o cara tá igual aquele narrador das lutas de Dragon Ball. Muito provavelmente não vai demorar muito mesmo pra história acabar. Provavelmente essa vai ser a última batalha. Eu acredito que o que a gente vai ver depois disso vai ser só um pequeno desfecho dos personagens.
Eu também, tipo, isso aí eu confio em você, mas quatro capítulos
me dá medo. Eu realmente espero que seja mais. E a partir daí a gente tem a cena em que eles chegam e enfrentam o Eren, né? E tem a frase final do Armin, que ele fala pro Eren, o que faz, quando eu te tirar daí de dentro, o que faz você, vou te perguntar o que te faz achar que você é realmente livre.
Deixando à parte a questão de que eu não aguento mais esse discursinho de ah, vamos conversar e tal, eu acho que a pergunta que ele fez foi muito válida. Tipo, o que te faz pensar que você é livre? Porque você não é. Porque ninguém é 100% livre. Porque a sua liberdade está levando à morte de muita gente. Então, assim, é uma pergunta pertinente feita numa hora inadequada.
E faz muito tempo também, eu acho, que a gente também comentou em algum podcast que o Eren, ele é escravo dessa ideia de liberdade que ele tem. Isso pode soar como algo contraditório, mas quando você para pensar, não é. Porque essa liberdade vem muito do discurso do Kenny, do discurso antes do Kenny antes de morrer. Que é,
todo
que
mundo é escravo
fala,
de alguma coisa.
É, todo mundo é escravo de alguma coisa, tipo...
E eu acho que a brincadeira da história é justamente isso ser contraditório, sabe? Tipo, ele quer tanto ser livre que ele se torna escravo da própria liberdade.
E dessa própria ideia, né? E ele é escravo de si mesmo, porque ele também está influenciando as coisas para elas acontecerem. Sim. Fazendo o ciclo. Tipo, ele ter ido lá falar com o Grisha, pro Grisha matar aquelas crianças. E tudo mais. Eu acho... Porque eu vi gente falando também que isso só seria legal se o Eren tivesse sido controlado pela Irmi para fazer isso. Não. Aí quando ele acordasse, ele ia ver que, na verdade, ele estava sendo escravo da Irmi porque ele estava sendo controlado por ela. Só que eu acho que não precisa disso. Ele já é o escravo, o maior escravo da história.
Sim.
Só pela parte figurativa. Não precisa ter a Irmi controlando ele e tal.
Sim.
Aliás, eu não gostaria da Irmi controlando.
Não, nem um pouco. Até porque ela não é uma personagem.
É. E até porque ele que foi lá e convenceu
foi
ela a agir.
Foi o juízo da menina. Que tava em paz. Em paz, não. Mas tava há 2000 anos fazendo a mesma coisa.
Pois é.
Acho que é isso. Acho que a gente conseguiu abordar todas as coisas desse capítulo.
Eu imagino que o próximo vai ser de muita ação.
É, e o próximo e vai um capítulo sair, tipo esse, que... assim.
O próximo sai semana que vem, Carol. Acho que quarta-feira. Sim. Ou quinta. Meu Deus, que medo.
Não, eu ia falar que eu acho que ia ser um capítulo um pouco parecido com esse, no sentido de pouco diálogo, muita luta. E muita destruição, né?
Uhum. E eu acho que me preparando, alguém para morrer. É, eu li o blog, eu vi uma pessoa um dia desse falando, acho que foi no blog da Montaco, que o pessoal lá do Discord do Titancast comentou, de que ela estava falando de como as mortes
são impares.
As mortes são impares.
Eu
e elas são
bem legal.
E elas fazem parte do mesmo tema. Tipo, o Shades e o Maggot. Range Flock, quem é que mais morreu? O Porco e o Colt, o Nile e o Pixies. E, pois é, a maioria deles aconteceram assim em pares, e normalmente esses pares se complementam tematicamente. Não necessariamente os personagens são do mesmo grupo, tipo o Shades e o Maggot, mas eles se complementam na mesma temática. Então, quem sabe a gente vai ter mortes em pares em breve também. Não que vai acontecer no mesmo capítulo, mas que vai girar em torno do mesmo tema.
Sim.
Eu espero que o Levi seja um
flop.
Sim, uma das coisas que eu ia me questionar é porque todo mundo acha que se eles pararem o Zeke aí, eles vão conseguir parar o Eren, né? Eu também acredito em parte nisso. Só que eu não sei se o corpo do Zeke tá nesse titã. Eu acho que eles vão perder muito tempo e no fim o Zeke não vai estar aí dentro.
Cara, e tem toda a questão da Ymir. Eu acho que se eles não pararem ela, eles não vão conseguir parar o resto. Tipo, eu acho que eles vão fazer uma coisa pela metade, sabe?
É, eu acho que vai desestabilizar, mas não vai parar tudo ainda.
Exatamente.
Porque lembra quando foi na segunda temporada que os titãs, o Eren deu a ordem quando ele usou a coordenada pela primeira vez. E os titãs obedeceram até o momento de que eles cumpriram a sua missão. Ele mandou ir lá todo mundo atacar a Dina e eles foram lá atacar a Dina. Então, como ele já deu a ordem de todos os titãs destruírem todo mundo, eu acho que só se ele desse a ordem de todo mundo parar e de todos os titãs pararem de destruir o mundo, porque senão eles vão continuar destruindo inevitavelmente, mesmo sem ordens expressas e tal.
Sim.
Tipo, mesmo que parem o Eren, que o impeçam o Eren de usar o poder, eu acho que os titãs vão continuar andando do jeito que estão fazendo, e que eles precisam de alguém para usar esses poderes para ordenar que os titãs parem. Só que o Eren dificilmente também vai ordenar que esses titãs parem.
Parem, então vai exatamente. Parar.
Quem é que vai parar esses titãs? Quem é que vai dar essa ordem? Talvez seja aí que a história volte a ser relacionada na trama ou alguma coisa assim, não sei. Mas não fica aí a observação.
Acho que é isso, então.
Eu acho que é isso, a gente já abordou bastante coisa assim no capítulo.
Esse também não era um capítulo que rendia grandes discussões. Aliás, não rendeu grandes discussões dentro do fandom, não rendeu nem muitos memes, para nossa tristeza.
Fiquei bem triste. Esse é um capítulo que me deixou muito triste também. Eu quase chorei ali, né, pela primeira parte.
E eu acho que também teve agora, na metade do mês, assim, um foco muito desviado pela toda a questão do anime. Então, acho que é um capítulo que acabou não rendendo muita teoria, muitas coisas, né?
Sim. É porque esses capítulos mais de ação, né, Elisa?
Sim.
São muito de teoria, mas esse também deu para analisar, pelo menos tematicamente, algumas coisas. Vamos só pensar onde é que o Isayama vai levar elas.
Aonde ele quer chegar.
Aonde ele quer chegar. Porque eu vejo, obviamente, né, eu vejo por onde vai o nosso caminho, mas eu também entendo quem tem outras ideias e que vê que vai por outro lado, porque eu acho que, de certa forma, ainda tem uma abertura para ir para esse outro lado.
Ainda tem muita coisa ambígua na história.
Porque apesar dele ficar condenando as coisas, ele ainda dá muito espaço pro Eren, essas coisas assim que a gente falou mais cedo. Então, eu entendo que pessoas tenham outra mentalidade da nossa, só que como o podcast também é feito por nós, para mostrar a nossa opinião pessoal, é claro que a gente vai aprender para nós.
A gente vai falar o que a gente pensa mesmo. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, bate palma.
Ai, ai. Mas espero que vocês tenham curtido esse episódio. Perdão pela demora.
Sim.
Eu acho muito legal que vocês, quando cobram a gente, porque significa que vocês se importam o suficiente para quererem que a gente faça. E o nosso hoje está indo muito bem. Quem quiser participar, o link está na descrição.
Tem várias discussões legais.
Ou no nosso Twitter, que você vai encontrar o link lá também no nosso Twitter. Tem várias discussões legais e eu estou lá o dia todo, quase.
Não posso dizer o mesmo. Gostaria, mas não posso dizer o mesmo.
Sempre debatendo o rumor que aparece do nada.
Natália derrubando fake news.
Eu estou muito estressada com todas as fake news e todos os rumores e tudo da quarta temporada. Teve um certo momento da semana passada que eu queria que o anime deixasse de existir, porque eu não aguentava mais falar de existir.
Que eles anunciassem que o anime foi adiado para o ano que vem. Pronto.
Não, que eles anunciassem que o anime entrou em combustão e não existido. Era isso que eu falo.
Nunca mais passada. Vai acontecer.
Enfim, essas épocas diante de temporada deixam todo mundo estressado, eu entendo, é compreensível.
Nossa.
Vamos pensar. Vamos pensar positivo. E até a próxima, gente. Obrigada.
Obrigada quem ouviu até agora. Beijos.